Após denúncias de beneficiar empresas fantasmas, relator-geral do orçamento renuncia ao cargo.
Delcídio Amaral adverte, para vencer a violência, o Brasil deve proteger as fronteiras e investir nos países vizinhos.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O relator-geral do orçamento do ano que vem não é mais o senador Jim Argelo, do PTB do Distrito Federal.
Jim renunciou ao cargo agora à tarde por causa da denúncia de que emendas que ele fez ao orçamento de 2010 teriam beneficiado empresas fantasmas em Brasília. Mais informações ao vivo com o repórter Rogério de La Fuente.
Apesar de negar as acusações de que teria beneficiado dois institutos de fachada com emendas individuais que apresentou ao orçamento da União de 2010, o relator-geral da proposta de lei orçamentária de 2011, senador Jim Argelo, do PTB do Distrito Federal, renunciou. Jim informou que decidiu se afastar da função para não comprometer a votação do orçamento do ano que vem.
Tenho insistência do líder do governo para que eu não saia. As pessoas, a própria comissão, por inteiro agora, nos seus dias, pediram que eu não saia. Eu fui acusado injustamente e eu não quero contaminar o trabalho da comissão, que está fazendo um trabalho maravilhoso, um trabalho pensando no país nos próximos anos. E eu quero ter liberdade suficiente para exigir todo isso, ser o fiscal dessas acusações que fizeram, cobrar todos os dias, que nem já fiz agora, cobrando o Tribunal de Contas da União, cobrando a CGU, cobrando o Ministério Público.
O líder do governo na Comissão Mista de Planos e Orçamentos Públicos, deputado Gilmar Machado, do PT de Minas Gerais, avaliou que a renúncia foi a melhor solução para não prejudicar a votação do orçamento de 2011. A senadora Edeli Salvatti, do PT de Santa Catarina, foi convidada para assumir a Relatoria Geral do Orçamento. Ela informou que aceitou o convite e aguarda agora que o Bloco de Apoio ao Governo envie o ofício comunicando a indicação à Comissão Mista de Orçamento para poder avaliar os prazos de análise e votação do relatório geral. Ao vivo, Rogério de La Fuente para o Jornal do Senado.
E a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou hoje o nome de Alexandre Antônio Tombini para a presidência do Banco Central no governo de Dilma Rousseff. A indicação ainda depende da aprovação do plenário do Senado.
Tombini é formado em economia pela UNB e tem doutorado pela Universidade de Illinois, nos Estados Unidos. Desde 2006, é diretor de normas e organização do sistema financeiro do Banco Central.
Tombini substituirá Henrique Meirelles, que esteve à frente do Banco Central nos dois governos do presidente Lula.
O senador Leomar Quintanilha, do PMDB de Tocantins, contou que estimativas recentes indicam que as reservas do petróleo da camada do pré-sal podem chegar a 100 bilhões de barris.
Na opinião do senador, todos os brasileiros devem ser beneficiados com a riqueza do pré-sal, não somente os estados e municípios produtores.
Mas, para melhor atender a população, Leomar Quintanilha entende que o país precisa rediscutir o Pacto Federativo, ou seja, rever a distribuição de funções e recursos entre União, estados e municípios.
E eu acredito, além do Pacto Federativo, as outras riquezas que o país tem, inclusive o pré-sal, oferece uma grande e rara oportunidade que eu estou seguro nós não podemos desperdiçá-la.
Mas o presidente Lula já anunciou que vai vetar o artigo do projeto do pré-sal que beneficia todos os estados e municípios com o dinheiro do pré-sal. Hoje, a exploração do petróleo beneficia apenas as regiões produtoras.
Líderes do governo e da oposição divergem sobre a decisão do presidente, como informa o repórter Celso Cavalcanti.
Para o líder do governo, Romero Jucá, do PMDB de Roraima, é preciso discutir melhor a divisão dos royalties. Por isso, ele recebeu de modo positivo o veto presidencial.
Eu vejo com tranquilidade, esse é um anúncio já feito há algum tempo atrás. Essa questão dos royalties precisa ser melhor discutido. É um modelo que não pode penalizar o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. E, ao mesmo tempo, precisa redistribuir recursos para todos os estados da federação. Então, sem dúvida nenhuma, nós temos a condição de construir um novo modelo e vamos fazer isso no projeto de lei que está tramitando aqui no Senado.
Mas para o líder do Democrata, senador José Agripino, do Rio Grande do Norte, o projeto que o presidente deve vetar tem o mérito de reduzir o desequilíbrio de receitas entre União, estados e municípios. Na opinião de Agripino, é o governo federal e não os estados produtores que deve ceder parte de seus ganhos com os royalties.
Uma forma de você melhorar as finanças municipais seria a redistribuição dos royalties, principalmente do pré-sal, por todos os municípios do Brasil, que é essa a proposta que foi vetada. Seja qual for a proposta que vá ser remetida, eu só votarei a favor de alguma coisa que distribua royalty com todos os municípios. E se isso significar perda para alguns que já recebem hoje, que essa perda seja compensada pelos ganhos de quem ganha mais. É a União quem tem a parte do leão nessa arrecadação.
Ainda nesta terça-feira, o presidente Lula afirmou que vai editar uma medida provisória, restabelecendo a distribuição dos royalties para os estados produtores.
O senador Delcídio Amaral, do PT do Mato Grosso do Sul, disse que a origem da violência no Brasil está nas fronteiras. Por isso, pediu ao governo urgência na implantação de políticas públicas nessas regiões.
Para o senador, os desafios nas fronteiras vão além da entrada ilegal de armas e drogas.
Envolve também a sanidade animal, conflitos entre produtores rurais e indígenas e a aquisição de terras por estrangeiros, o que põe em jogo a soberania do país.
Delcídio Amaral advertiu ainda que o Brasil deve investir mais nos países vizinhos.
O grande desafio da segurança pública no Brasil é a região de fronteira. Se nós não equacionarmos essa questão, nós não vamos resolver o problema de segurança pública no Brasil. E com a política externa competente de atração desses países, de desenvolvimento dos países vizinhos, sem isso, nós não teremos sucesso no combate ao crime organizado.
Também o senador Musarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, destacou a importância do debate sobre a proteção das fronteiras brasileiras.
Ele disse que o Brasil tem uma grande faixa de fronteira com 10 países, que começa no Amapá e vai até o Rio Grande do Sul.
Segundo o Musarildo Cavalcante, essa região é submetida a uma legislação específica, só que a lei não é cumprida nem mesmo pelo governo federal.
Como exemplo disso, o senador citou a criação de reservas indígenas e unidades de conservação ambiental nas fronteiras, o que coloca em risco a defesa do nosso território e da soberania nacional.
Uma terra indígena e uma unidade de conservação não pode, por exemplo, ser habitada por qualquer brasileiro. Não pode ser desenvolvida ali nenhuma atividade econômica que possa produzir o povoamento dessas fronteiras. O Brasil talvez seja o único país no mundo que adota essa postura de demarcar na linha de fronteira reservas indígenas e unidade de conservação ambiental.
Uma decisão da Justiça Federal libera a eutanásia no Brasil. A prática consiste em deixar de prolongar artificialmente a vida de pacientes em estado terminal sem chances de cura.
Um projeto aprovado pelo Senado Federal permite que os doentes sem chances de cura ou seus familiares peçam o desligamento de aparelhos ou suspendam o tratamento médico.
O Senado fez um debate sobre o assunto em 2009. E a ortotanásia recebeu apoio de médicos, advogados e religiosos. Repórter Jorge Cardim.
Após o debate, no final de 2009, os senadores aprovaram uma proposta de mudança no Código Penal para que a prática deixe de ser crime, desde que haja consentimento do paciente ou em sua impossibilidade de familiares próximos, como cônjuge, pais ou filhos. O estado terminal do paciente deve ser previamente atestado por dois médicos. O autor do projeto, o senador Gerson Camata, do PMDB do Espírito Santo, esclareceu que a ortotanásia é diferente da chamada eutanásia, quando o médico aplica uma droga para matar o doente. Para Camata, a ortotanásia evita a manutenção de uma sobrevida cruel para um enfermo.
A classe médica brasileira precisa desse documento porque a maioria dos médicos, diante da dúvida, acabam provocando sofrimentos e dores na família porque eles têm medo de agir porque não existe um documento legal que permita a ação deles.
A proposta está em análise na Câmara dos Deputados.
Acessibilidade está na moda. Esse é o slogan da sexta semana de valorização da pessoa com deficiência, que foi aberta hoje no Senado e vai até o dia 9 de dezembro.
A senadora Marisa Serrano, do PSDB do Mato Grosso do Sul, alertou que a deficiência não incapacita a pessoa para as atividades do dia a dia, nem para o trabalho, como explica o repórter Alexandre Campos.
Ela citou que várias empresas não estão preparadas e adaptadas para contratar pessoas com deficiência. Por isso, a senadora defendeu a adaptação de espaços para aumentar a mobilidade dos deficientes e garantir a eles a possibilidade de mostrarem a sua capacidade para o trabalho.
O deficiente não pode mais ser pensado como incapaz, nem como um coitado que deve ser protegido no sentido de como se protege uma criança. Trata-se sempre de um cidadão ou uma cidadã que apenas tem meios um pouco diferentes de desempenho no trabalho e no exercício da cidadania.
Já o senador Papaléu Paes, do PSDB do Amapá, destacou que a Semana de Valorização é apenas uma das contribuições do Senado para a inclusão das pessoas com deficiência. Papaléu citou outras ações, como a adaptação do prédio para facilitar a locomoção, o lançamento de obras em braille, a aprovação de projetos de lei em benefício das pessoas com deficiência, além de mais de 20 propostas em análise no Congresso Nacional.
Elas querem um mundo em que suas necessidades sejam contempladas e respeitadas.
Jornal do Senado. Apresentação Regina Pinheiro e Carlos Quezado. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.